Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. A nossa aula de hoje tratará de um dos aspectos de contraste insidiosos, graves nos nossos dias. O antropocentrismo, a ideia da autonomia do homem, e da elevação do homem para além dos estatutos ontológicos de uma época, algo que filosoficamente é quase uma ideia padrão entre tantos e tantos filósofos, passa neste momento por questionamentos de muitos pensadores pelo mundo. Um desses pensadores é o proeminente filósofo John Gray, com quem trabalharemos hoje, esse pensador inglês, e esta obra recentemente traduzida para o nosso idioma, A Alma da Marionete, um breve ensaio sobre a liberdade humana. É o livro que trabalharemos hoje. O John Gray nos passa um quadro grave, um quadro preocupante, no qual as certezas dão lugar às interrogações graves. Vamos então imediatamente a esta obra. Essa obra é muito recente. Ela foi publicada na Inglaterra há apenas 4 anos e agora já chega ao nosso país. Uma tradição muito bem feita, esmerada. Vamos ao trabalho então do John Gray. Inicialmente, a obra já está toda anavada, toda marcada, como vocês podem ver aqui, não é? Aí não temos como ler 300 páginas em 2 horas, então o professor lê e faz esses apontamentos conforme o que trabalharemos. Eu quero convidar vocês para uma reflexão inicial. Por favor, vocês lembram quando eram... levavam, hoje mesmo, quando levam os netos, os filhos pequenos, alguns, aos teatros de marionete, aqueles fantoches, às vezes em praças públicas, em feiras populares, nós temos, não é? Pequenos quiosques que são montados, né? Teatros mambembes, nos quais um menestrel, às vezes, faz toda a pantomima, faz toda a coreografia sozinho. Outras vezes há já até instrumentalizações mecânicas que ajudam, não é? Mas lembram, às vezes, né, até na escola, a mão empunha e coloca e dá vida a um fantoche. Lembram dessas encenações? Ok. No nosso imaginário, na nossa reflexão historiográfica, até aqui, até este momento, nós entendemos como é a compreensão usual disso. Você vê uma pessoa, quer dizer, quem dá vida ao fantoche somos nós. A alma, a inteligência que faz mobilizar e que dá graça ao que ele vai apresentar, diz respeito a nós. Depende da nossa habilidade, o êxito que o fantoche ali terá com o seu público, com as crianças. Nós lhe emprestamos, inclusive, a voz. Muitas vezes, nem isso ele tem. Ele é um boneco inanimado, ele não tem vida. É assim que provavelmente o antropocentrismo, ainda nos nossos dias, se refere a um fantoche, não é? Pois bem, pois o John Gray, com uma vasta literatura, muitos autores, e ele recua aos gregos, ele vai a Pitágoras, depois a Platão, ele vai anterior ainda aos gregos e nos mostra que estamos provavelmente tratando de um engano causado pelos espelhos do antropocentrismo e que já foram abordados várias vezes, houve a iminência algumas vezes da quebra desse espelho, algumas vezes houve a propriedade, inclusive, da dúvida em torno desse espelho, mas a humanidade foi sabendo ultrapassar esses elementos de modo a manter forte feudo antropocentrista, que agora começa a apresentar rachaduras, começa a apresentar defeitos de fundamentação que podem colocar abaixo. Em alguns lugares e de algumas formas isso já está acontecendo, com grande celeridade. É o que veremos no nosso trabalho de hoje, é o que conversaremos a partir do nosso trabalho de hoje, tá bem? John Gray, esse filósofo, ele é professor na Universidade em Oxford, na Inglaterra, ele, quando apresenta um autor, ele faz o que nós, os filósofos clínicos, na maior parte dos casos fazemos, nós apresentamos a historicidade. Por uma questão de tempo, não é? Eu convido os senhores à leitura completa da obra, uma vez que aqui isso não será possível. Poderemos fazer pinceladas ocasionais sobre o que ele apresenta da historicidade desses autores. Muito bem. Vamos agora à leitura de John Gray e faremos várias paradas durante os nossos trabalhos para que os senhores possam colocar considerações, reflexões, quem acompanha de casa, quem está também aqui no Instituto Pachter, em Porto Alegre. Um fantoche pode parecer a própria encarnação da falta de liberdade, escreveu John Gray. Ou seja, é isso que colocamos aqui, não foi? Que liberdade tem um fantoche? Me digam, senhores. Algum dos senhores concebe alguma liberdade para um fantoche? Se tirarmos a mão que anima os cordéis, os fios que sustentam um bonequinho, qual é a vivacidade que ele tem? Qual é a expressão que ele tem? A motilidade nenhuma. É um objeto sem vida. Não é? Então é daí que ele começa. Um fantoche pode parecer a própria encarnação da falta de liberdade. Seja movido por uma mão oculta ou puxado por cordéis, não tem vontade própria. Seus movimentos são comandados pela vontade de outro, um ser humano que decidiu o que o fantoche fará. Totalmente controlado por uma mente que está fora dele, o fantoche não tem escolha em sua maneira de viver. Eis um dos resumos, eis uma das formas como John Gray coloca a questão e que faz um espelho para o nosso antropocentrismo, para o nosso modo de entender as coisas historicamente. Penso eu que dos senhores que acompanham o curso, tanto aqui em Porto Alegre quanto pelas cidades do país, e aqui nesse curso nós temos colegas de várias áreas, medicina, teologia, filosofia, pedagogia, direito. Alguns dos senhores pensam diferente do que John Gray acaba de colocar? Vejam então o alcance e observem como ele, ao modificar completamente esse entendimento, o que gera nos senhores. Seria uma situação insuportável, prossegue John Gray, não fosse o fato de que um fantoche é um objeto inanimado. Para sentir falta de liberdade é preciso ser uma criatura consciente. Mas um fantoche é um objeto de madeira e pano, é um artefato humano sem sentimento, nem consciência. Um fantoche não tem alma e, consequentemente, não tem como saber que não é livre. Para Heinrich von Kleist, no entanto, os fantoches representavam um tipo de liberdade que jamais estaria ao alcance dos seres humanos. Ora, vejam, senhores, ele nos traz aqui um escritor alemão que teve uma história trágica, não é? Ele comete suicídio e que tem vários textos, um deles, O Teatro de Marionetes, que é ao qual ele vai fazer alusão agora. Vejam, para esse escritor alemão, Kleist, os fantoches representavam um tipo de liberdade que nós jamais alcançaríamos. Ora, senhores, como entender algo desta ordem? Ainda mais os senhores que trabalham em clínicas, são terapeutas, são filósofos clínicos. Como compreender uma tal colocação? Que espécie de liberdade pode ter um boneco que ultrapassa a nossa, seres humanos? Dificilmente com a visão a partir da nossa historicidade de 2, 3, 4, 5 mil anos, na linha em que ela foi apresentada didática e pedagogicamente, nós alcançaremos resposta para isso. A maneira como o autor John Gray faz é que se colocar para fora e para além, e de lá, como quem observa o ser humano, tal qual uma criatura de outra natureza ou de outro lugar nos observasse, aí consegue compreender isso. Acontece que a conversação em clínica começa a se complicar a partir desses fenômenos, pelo próprio propósito da clínica. Como a filosofia clínica não lida com normalidade, patologia, doença, cura, nós lidamos com o exercício existencial da criatura, do ser, temos uma condição de acompanhar o que ele está colocando dentro dos nossos consultórios. Vamos então a isso. Então ele fala desse ensaio, não é? O Teatro de Marionetes, que é uma publicação de 1810. Ele conta a história de o narrador vai contando a história de um senhor chamado Herr C. C. Não tem o C com ponto, não diz o nome além disso. Só uma abreviatura. Que era um bailarino de uma ópera, não é? E aí o narrador vai interagindo com ele, com esse Herr C., esse bailarino, dentro de um parque, não é? E vai questionando esse bailarino. E o bailarino diz a ele que nenhum ser humano poderia se equiparar a graciosidade natural que um títere possui. Títere é aquele bonequinho que você controla por cordéis, por cordões, né? Esse é um títere. Então o palhaço diz, olha, tem muito a aprender aqui com eles, o bailarino esse, porque um ser humano tem muito a aprender com os movimentos que o títere faz ali. Nós não temos todos esses recursos. Vejam, nós que criamos o títere, o bonequinho, não temos, da nossa motilidade física não acompanha todas aquelas movimentações. Bem, mas vamos além disso. Ele traz a citação literal que diz o seguinte: o títere, o bonequinho, é incapaz de afetação, pois a afetação ocorre, como se sabe, sempre que a alma se situa em um lugar que não seja o centro de gravidade de movimento. Como o titereiro, quer dizer, aquele que está ali com o braço controlando com seus movimentos dos dedos o que o bonequinho faz lá embaixo pelos cordões, né? Como o titereiro, manuseando os cordéis ou o fio, não tem outro ponto de apoio senão o que está sob seu controle, pode observar. Qual é o ponto de apoio dele? É esse aqui, ó. Ele fica aqui. Muito bem. Todos os outros membros são o que devem ser, inertes, meros pêndulos, e apenas obedecem à lei da gravidade, um excelente atributo que em vão procuraremos na maioria dos nossos dançarinos. Esses fantoches têm a vantagem de ser resistentes à gravidade. Esses fantoches, os bonequinhos, resistem à gravidade. Ele está citando o texto do Kleist, né? E então, o John Gray nos diz, quando o narrador reage com espanto a essas afirmações paradoxais, Hersey, cheirando uma pitada de rapé, sabem rapé? Rapé é o fumo, né, que você cheira. Observa que ele deveria ler com atenção o terceiro capítulo do Gênesis. o narrador entende a alusão. Ele tem, abre aspas, perfeita consciência dos danos causados pela consciência à natural graça do ser humano. Fecha aspas. Os seres humanos, prossegue John Gray, não são capazes de imitar a graça de um animal assim. Aqui ele está se referindo ao urso, Esse Herman C., esse bailarino, conta para o narrador que ele, quando ele enfrentou um urso, não é? E ele diz que ele é um excelente esgrimista, e no entanto, ele teve grande dificuldade no enfrentamento com o urso. E aí é por isso que o John Gray coloca como conclusão isso. Os seres humanos não são capazes de imitar a graça de um animal como um urso. Nem a fera e nem o fantoche sofrem da maldição do pensamento autorreflexivo. Podem anotar isso, porque essa é a chave da equação. Nem a fera, nem o fantoche sofrem da maldição do pensamento autorreflexivo. Por isso, na visão de Kleist, é que são livres eles, o fantoche e a fera, o urso. São livres porque eles não sofrem dessa nossa maldição, daquela criatura que tem um pensamento autorreflexivo. Prossegue John Gray. Se os seres humanos um dia forem capazes de alcançar esse estado, será apenas depois de uma transmutação em que se tornem infinitivamente mais conscientes. Ora, não é a própria autorreflexão que impede que a gente tenha essa liberdade que um boneco tem, que um urso tem? Então por que que agora só um acréscimo de reflexão e de consciência é que vai me libertar? Será que não vai me aprisionar ainda mais? Bom, aí ele conta a história do Kleist, né, da história militar dele, o que leva até o suicídio dele. E como ele, dentro de uma vida repleta de restrições e construções, ultrapassa tudo isso nessa reflexão, mostrando que na realidade nós não temos essa liberdade que imaginamos, não temos esse arbítrio que imaginamos, e que isso sequer chega perto da liberdade que tem um bonequinho enquanto dança. É um paradoxo, é um contrassenso, porque no nosso antropocentrismo, qual é a tendência a pensar? Bom, esse bonequinho só vai poder se mexer graças ao que eu coordeno, ao que eu faço. Mas esse que faz e que coordena não sequer se dá conta que o bonequinho, no seu caráter inanimado, ultrapassa em muito as nossas coreografias. Ele, sim. Só que como nós vinculamos controle a essa experiência toda, achamos que por o bonequinho não ter vontade própria e controle, ele não é livre. Nós somos. É uma liberdade que, na verdade, nos escraviza completamente pelo seu caráter autorreflexivo. Mas temos que aprofundar esses elementos. Veja, a partir de seus diálogos enigmáticos, explicou John Gray, e intrigantes, o ensaio vai de encontro a tudo que a humanidade moderna pensa de si mesma. É o que acabei de dizer para os senhores. Como poderia um fantoche, prossegue John Gray, um dispositivo mecânico, sem o menor traço de consciência, ser mais livre que um ser humano? Não é exatamente essa consciência que nos distingue do resto do mundo e nos permite escolher nosso caminho de vida? Tal como apresentado por Kleist, contudo, o automatismo do fantoche está longe de ser uma condição de escravidão, comparada à vida dos seres humanos, a vida da marionete mais se assemelha a um invejável estado de liberdade. A ideia de que a autoconsciência possa ser um obstáculo a viver em liberdade não é nova. Há muito se suspeita que o nosso modo habitual de consciência deixa os seres humanos presos entre os movimentos mecânicos da carne e a liberdade do espírito. Ele diz que aqui nós vamos agora fazer uma investigação nas tradições místicas ao longo da história da humanidade. É lá que nós vamos encontrar alguns pareceres sobre essa problemática, enquanto avançamos para os problemas atuais. Quer dizer, vamos caminhar para os problemas de hoje, caminhando em direção ao passado. Prossegue John Gray. No pensamento moderno, liberdade não é muito mais que uma relação entre seres humanos. Nesse sentido, a liberdade pode assumir várias formas. Aí ele vai citar os mais diferentes tipos de liberdades dentro dos relacionamentos humanos de hoje. Por exemplo, o direito de ir e vir, o direito do outro fazer as coisas que lhe dizem respeito, esses elementos todos. Então ele retorna a Kleist e nos diz: mas para Kleist e outros como ele, todavia, a liberdade não é simplesmente uma relação entre seres humanos. É, antes e acima de tudo, um estado da alma, em que o conflito foi deixado para trás. Na Europa antiga, os estoicos afirmavam que um escravo poderia ser mais livre que um senhor sofrendo da divisão do eu. Vejam como os estoicos compreendiam. Um proprietário de escravos, todo quebrado, fracionado, tensionado pelos elementos circunstantes, era menos livre que seu próprio escravo. Esse sim apresentava uma liberdade maior, não estava quebrado em pedaços. Aí ele cita como eram para os taoístas na China, ele dá vários exemplos. Então ele aprofunda a questão propondo o seguinte: desejar liberdade de escolha pode ser um impulso universal, mas está longe de ser o impulso mais forte. Não é apenas o fato de haver muitas coisas que os seres humanos desejam antes de querer essa liberdade, como alimentos para comer e um lugar para viver. Mais exatamente, se liberdade significa deixar que os outros vivam como quiserem, sempre haverá muitos que se sintam felizes sem a liberdade. Em contraste, aqueles que buscam a liberdade interior não se importam com o tipo de governo sobre o qual vivem, desde que esses governos não impeçam eles de se voltarem para dentro. Pode parecer uma atitude egoísta, mas faz sentido em uma época de instabilidade endêmica na qual não se pode esperar que os sistemas políticos durem. Ele disse que uma dessas épocas ocorreu na Antiguidade Europeia e outra quando na Antiguidade Europeia, quando havia aquela contenda entre o cristianismo primitivo, né, e as filosofias derivativas da greco-romanas, havia também as religiosidades de mistério. Então é nesse contexto ele fala. Mas também hoje, ele disse, e também pode ser da nossa atualidade, quando a crença nas soluções políticas perdeu a força e uma religião renascente se sustenta com a fé predominante na ciência. Para John Gray, nós temos uma religião. E essa religião está acima da religião que muitos professam. Então você conversa com um amigo seu, ele diz que ele é judeu, ele diz que ele é cristão, católico, protestante, ele diz que ele é espírita, kardecista. John Gray diz: ok, podem dizer, no entanto, muitos desses que assim falam têm uma religião ainda acima dessa. E essa religião acima dessa, que muitos desconhecem, mas que vivem com grande profusão, se chama ciência. Eis a nova religião. Vamos adiante. que pode ser concomitante com as outras, pode variar, quer dizer, né, eu estou ampliando apenas para caracterizar o elemento, a explicação. Bom, aí ele coloca como é que que havia religiosidade na antiguidade tardia, né? Eles olhavam o mundo como algo ingovernável, portanto a religião tinha um aspecto imenso. Aí ele volta aqui ao livro do Kleist, quando ele fala desse dançarino, do Hersé, que disse que foi lá ver o teatro de marionetes, né, porque tinha muito a aprender, e ele retoma e diz assim, quando Hersé diz ao narrador que ele deveria ler o terceiro capítulo do Gênesis, Kleist estava se referindo à mais radical de todas as nossas tradições, a religião do gnosticismo. Ou seja, Kleist estava se referindo diretamente ao elemento gnóstico, não é? Bem, aqui há um embate muito sério. Vocês sabem que o gnosticismo provavelmente vem junto, ou pode ser até um anterior ao cristianismo, há muitos debates sobre isso. E aí ele cita o que houve na mitologia do Gênesis, Adão e Eva que viviam no Jardim do Éden, não é? Havia a proibição, não era para comer a maçã, que era o pecado original, e na visão dos gnósticos não era nada disso. Né? Para os gnósticos, comer a maçã foi um passo certo e não um passo errado. É exatamente o contrário, porque esses gnósticos não acreditavam que esse Deus de Adão e Eva fosse de fato Deus. Eles olhavam esse Deus que proibiu de comer a maçã como uma espécie, um demiurgo, literalmente, um demiurgo. Né? Que era alguém que, vocês sabem, para os platônicos, Demiurgo era um Deus criador, não esse Deus que nós temos, esse Deus judaico-cristão. Então os gnósticos diziam, não é o Deus verdadeiro, esse é um Deus subalterno, que diz não coma. E portanto, quando eles comeram, para eles fizeram certo, eles trocaram aquelas observâncias pelo conhecimento. Vejam aqui os elementos contrastantes. Então ele diz, quando isso acontecer, declara Hersé, será o capítulo final da história do mundo, quando o homem finalmente tiver esse conhecimento. Então o John Gray explica da seguinte maneira, Hersé, esse dançarino, invoca uma das exigências de liberdade mais intransigentes jamais feitas. Acreditando que os seres humanos eram criações falhas de um demiurgo, quer dizer, aquele Adão e Eva que disseram, não, nós vamos comer sim, vamos desobedecer, porque esse é um Deus menor, é um Deus subalterno que está nos proibindo. Quando eles fizeram isso, não é? Esses seres humanos falhos, criação de um demiurgo, que nesse caso era uma deidade maligna, né? Ou incompetente, não era o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus já tinha desaparecido, nem estava no mundo, segundo aqueles gnósticos antigos, né? Então ele diz que, acreditando que os seres humanos eram criações falhas, os antigos gnósticos viam a experiência de escolher como confirmação de que os seres humanos são radicalmente imperfeitos. Para eles, então, o que poderia ser considerado nesse caso não é a verdadeira liberdade. Estaria ligada a uma situação na qual eles não tivessem mais que enfrentar esse duro elemento da escolha, não é? Ou seja, eles teriam que ultrapassar essa natureza. Ultrapassá-la, vencê-la, propriamente dito, teriam que fazer isso. Vamos às palavras do John Gray a respeito do que eu estou colocando. John Gray escreveu, para esses visionários esquecidos, a liberdade era obtida tomando o céu de assalto num ato de violência metafísica. Sim. Hoje em dia, prossegue John Gray, muitas pessoas têm uma visão gnóstica do mundo, sem se dar conta disso. Se senhores, por favor, vamos aqui convagar e vamos fazer nossas reflexões. John Gray, imagine um sujeito que é judeu, que é cristão, que acredita no que houve Adão e Eva, que desobedeceram tudo. Ele diz que muitos que assim acham que são, na verdade, se comportam como gnósticos. Eles falam em fé, falam em submissão, falam em pecado, mas se comportam como quem comeu a maçã e trocou a fé pelo conhecimento. Exerce a fé pelo conhecimento. É um gnóstico. Se diz judeu, se diz cristão, mas vive como gnóstico. É disso que ele está colocando, a crítica que ele está trazendo. Está dizendo isso. Então, verifiquem se não é isso, verifiquem que está acontecendo isso. Então ele diz, acreditando que ele fala gnóstico sem se dar conta disso. Veja, não sabem. Falam em fé, mas exercem a antifé. Falam em fé, mas exercem um conhecimento e tentam fazer do conhecimento um modo de fé. Fazem isso como? Ciência. Ele prossegue, então, John Gray, nesse aspecto, dizendo o seguinte. Acreditando que os seres humanos podem ser plenamente entendidos pelos termos do materialismo científico, vejam, não é? Pelos termos do materialismo científico, rejeitam qualquer ideia de livre-arbítrio. Mas não poderiam abrir mão da esperança de se assenhorar do próprio destino. Passaram, então, a acreditar que, de algum modo, a ciência permitirá à mente humana escapar das limitações que determinam sua condição natural. Em boa parte do mundo, e particularmente nos países ocidentais, a fé gnóstica de que o conhecimento pode proporcionar aos seres humanos uma liberdade fora do alcance de qualquer outra criatura, tornou-se hoje a religião predominante. Querem um exemplo disso para nossos dias, 2019, setembro, para nossa realidade brasileira, em grande parte? É o sujeito que vai lá e diz, fiz um curso, estudei física quântica, agora eu posso mudar tudo com meu pensamento positivo, condicionar um câncer, eliminar o cancro via pensamento positivo e tudo mais. É um exemplo bronco, rude, de como alguns estão adotando este modo de ser, ultrapassar toda a base categorial mediante uma nova religião chamada um novo modo gnóstico de estar no mundo. E alguns desses, e são muitos, se assumem como judeus, como cristãos, com as suas derivações, como espíritas, kardecistas e outras coisas, e na verdade estão falando de uma coisa sendo outra coisa. E aí olhem esta parte, o que é esta frase que John Gray escreve. Se uma daquelas marionetes de Kleist viesse a desenvolver uma autoconsciência, se um daqueles bonequinhos tivesse uma consciência própria, o gnosticismo seria sua religião. E aqui ele faz coincidir a nossa identidade com a de um bonequinho que adquiriu consciência. Nas versões mais ambiciosas, prossegue John Gray, do materialismo científico, os seres humanos são marionetes, fantoches presos a cordéis genéticos que se tornaram autoconscientes por acidente da evolução. No momento, o gnosticismo é a crença daqueles que se julgam máquinas. Vamos fazer uma tradução por aproximação, tá bem? Por que que no momento o gnosticismo é uma crença daqueles que se julgam máquinas? Aqueles entre nós que têm a ideia, bom, Deus não existe, Deus já foi, isso foi uma invenção dos antigos, na realidade tudo é um elemento cósmico, um elemento mental, tudo deriva do nosso pensamento, do nosso arbítrio, etc. Esse que faz de si essa máquina, esse elemento, não é, transcendente de si por si, é, e faz de si um ser dentro do gnosticismo, tal qual um bonequinho daqueles que subitamente se desse conta de que pode mover suas coisas e ignora que os fios podem dizer respeito a outras questões. Mais para frente, talvez isso se torne mais claro quanto ao que nós veremos. Eu vou fazer uma parada no gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações. Lembrem que quando ele está tratando de gnose, antes disso, ele está falando dos gnósticos, não é? Da palavra grega que designa conhecimento, não é? E para os gnósticos, o conhecimento é toda a chave processual da liberdade. Não há liberdade sem conhecimento para os gnósticos. É disso que John Gray coloca. Vou parar o gravador. John Gray prossegue o trabalho. Eu agradeço que a colaboração dos senhores só fez enriquecer o nosso estudo. Vamos então adiante. Com sua interpretação gnóstica da história do Gênesis, o ensaio de Kleist fascinou gerações de escritores e poetas. Um dos mais talentosos deles a desenvolver a história de Kleist, e de longe é o mais original de todos, foi o escritor e pintor judeu-polonês Bruno Schulz. Ele se refere aqui à obra Tratado dos Manequins, ao qual Bruno Schulz deu o subtítulo de O Segundo Gênesis. O narrador aborda uma série de conferências das mais interessantes e inusitadas, pronunciadas por seu pai, que era um mago metafísico. De acordo com essas especulações expostas a um público de jovens costureiras, em uma sessão noturna de trabalho, tudo o que viveu foi obra de um demiurgo. Mas o demiurgo em questão era a própria matéria, que não era constituída de vida e nem apresentava formas fixas. Aquele cita então o trabalho do Bruno Schulz. O demiurgo, disse meu pai, não tem o monopólio da criação, pois ela é privilégio de todos os espíritos. A matéria foi concebida infinita, a ela infinita fertilidade, vitalidade inesgotável e, ao mesmo tempo, um poder de tentação que também nos convida a criar. Toda a matéria pulsa com infinitas possibilidades que a sacodem em surdos estremecimentos. John Gray explica. Na versão de Schulz, o demiurgo, matéria criativa, cega e insensível, dá origem a seres imbuídos de um impulso semelhante para a criação. Uma vez conscientes, essas criaturas também querem ser demiurgos. Olhem um trecho do livro de Bruno Schulz. Já vivemos demasiado tempo sob o terror da perfeição incomparável do demiurgo. Durante muito tempo, a perfeição de sua criação paralisou o nosso instinto criativo. Não queremos competir com ele. Não temos a ambição de imitá-lo. Queremos ser criadores em nossa própria esfera inferior. Queremos ter o privilégio da criação. Queremos prazeres criativos. Queremos, em uma palavra, a demiurgia. Não deixem perder o horizonte da crítica que John Gray está fazendo. Okay? Ele está colocando um espelho diante do nosso antropocentrismo, diante da nossa empáfia, da nossa pretensa onipotência. É isso que ele está fazendo. Para alguns isso parece chocante, para outros é grotesco, e para outros observa outras orientações. Ele prossegue nos dizendo, na reformulação de Schulz, os seres humanos desempenham o papel de um demiurgo em um mundo material no qual se encontram por um acaso. Produto acidental de um processo impessoal, eles não se podem arvorar em propósito da criação, mas a tendência para alguma forma de consciência parece quase inata na ação da matéria, e os seres humanos parecem propensos, a desenvolver essa tendência no mais alto grau. São como os manequins do alfaiate em seu ateliê. Olha como é que ele se refere então à nossa identidade. Figuras de um museu de cera. Até mesmo paródias de manequins em um parque de diversões não devem ser tratadas agora de maneira leviana. A matéria não faz gracejos, está sempre impregnada de seriedade trágica. Quem ousaria imaginar que se pode brincar com a matéria, que é possível moldá-la para em um gracejo, que o gracejo não vai incorporar-se a ela, não vai corroê-la como destino? O John Gray explica: há muito tempo os seres humanos têm sido possuídos pelo sonho de criar versões superiores de si mesmos. Aí ele cita os homúnculos, os golems das lendas medievais. Na época moderna, as máquinas pensantes, que calculam muito melhor que os seres humanos, jamais seriam capazes, potencialmente também mais autoconscientes. Entenderam onde ele quer chegar? Exatamente. Estamos na iminência de termos máquinas pensantes que podem nos ultrapassar de várias maneiras. Exemplo disso, vocês viram recentemente no filme do Blade Runner, no qual o policial vive com um holograma. Aquela mulher é um holograma. E é uma inteligência artificial extremamente elaborada, sofisticada. Ele conversa com ela, interage com ela e tem uma verdadeira afeição por ela. Ele dá a ela como presente de aniversário um upgrade, no qual ela pode agora sentir, ter sensações como a chuva. E é uma das primeiras coisas que ela faz, é ir para fora. Ela não está mais restrita a um espaço. Não é? Vejam, é disso que ele está colocando. É nessa ambição nossa. Quem achou que era uma crítica rasteira simplesmente a uma questão teológica, não é disso que ele está falando. John Gray aponta um estatuto ontológico grave que estamos lidando nesse momento. E muitos, de maneira completamente desavisada, brincando com o cientificismo, falando de coisas e fazendo outras e sem sequer se dar conta. Então ele nos diz: olha, precisamos refletir sobre essas coisas que estão acontecendo, são graves e delas decorrem consequências muito importantes para a nossa existência, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Precisamos nos ocupar disso. Ah, ele fala algumas páginas para frente o seguinte, traduzindo tudo isso em uma linguagem da religião gnóstica. Essa é uma visão que anima boa parte da ciência moderna. Então isso que nós chamamos de ciência e que nós dizemos não é uma religião, religião é outra coisa. É a ciência, é um dos nomes para os quais todo o elemento gnóstico migrou e conseguiu sobreviver. Estamos fazendo uma religião que achamos que religião não é. Mais adiante, John Gray escreve, no ensaio A Mitização da Realidade, de 1936, ele escreveu, nem o menor fragmento de qualquer de nossas ideias deixa de se originar no mito, deixa de ser mitologia transformada, mutilada, desnaturada. No mito, que inspira os escritos de Schultz, de Bruno Schultz, a individualidade é um tipo de exibição teatral na qual a matéria assume um papel temporário, um ser humano, uma barata, e vai em frente. A demiurgia é uma continuação desse processo, a perseguição do sonho de criar versões superiores de si mesmos. Os seres humanos obedecem ao imperativo da matéria e suas criações serão diferentes de qualquer coisa que possam imaginar. Bom, aí ele conta a história do Bruno Schultz. É muito interessante para compreendermos como ele chega a esse pensamento. Assim como antes, ele falou do autor alemão, não é? É tudo que ele que passou quando ele vai para a Ucrânia, quando começam as deportações e execuções dos judeus naquela época. Isso ele está falando de novembro de 42, não é? E como termina o fim trágico também de Schultz, né? Que é assassinado. Enfim, aí ele termina nos contando o seguinte: o espírito luminoso de Bruno Schultz sobrevive hoje nas histórias que contou, como a Deus Manequins, lúdica e zombeteira tradução de um onipresente mito moderno. Não é? Schultz, que nos ajudou a entender toda essa onipotência que o ser humano achou que poderia ter, porque vejam, não se trata apenas de elencar o conhecimento, travesti-lo de fé, embasá-lo, dominar árvores, animais, o próprio planeta, os rios, tudo ficou. Esse demiurgo chamado ser humano começou a dominar tudo e fazer de tudo que ele bem entendia. E esse fazer não era um fazer moral elevado com propósitos transcendentes. É algo mesquinho, grotesco. Não é como uma ave de rapina passando o rodo por tudo, sujando, quebrando e se servindo daquilo porcamente como ele queria. Em grande parte foi assim. Em grande parte. Quer dizer, a própria história de Bruno Schultz, as perseguições que ele sofreu, a família dele, fizeram com que ele olhasse para o ser humano e dissesse: mas escuta, esse é o ser elevado? Esse é o ser que se diz a imagem e semelhança de um Deus? Estamos com problemas. Que Deus é esse? Que ser humano é esse? O que está acontecendo? Não é? Então, o John Gray nos mostra as raízes de onde provém uma tal reflexão dos seus questionamentos. Mas agora ele vai entrar num autor polêmico, realmente importante e polêmico, que é o Leopardi, o poeta. Vamos ver então. Né? O Leopardi vai nos levar direto àquilo que John Gray coloca como a alma das máquinas. Alma das máquinas. Não pensem numa locomotiva quando ele fala alma das máquinas. Ele parte de lá, mas ele mira os computadores. Vamos lá então. No ensaio de Kleist, os seres humanos são apanhados entre o gracioso automatismo do fantoche e a liberdade consciente de um Deus. Lembram quando no início da aula nós falamos daqueles bonequinhos, não é? Pois bem, John Gray prossegue: o caráter estúpido e hesitante de seus atos decorre do sentimento de que precisam determinar o rumo de suas vidas. Outros animais vivem sem precisar escolher o caminho a seguir, qualquer que seja a incerteza que possam sentir, farejando seus rumos pelo mundo, não é uma condição permanente. Chegados a algum lugar de segurança, eles estão bem. Em contraste, a vida humana se desenrola na ansiedade de decidir como viver. Por favor, considerem isso. Se até aqui, na história da humanidade, o que John Gray coloca é um despropósito, se isso tem valia, se de fato é assim que isso ocorre, não é? O que vocês têm visto nos seus consultórios diante destes elementos? Ele diz: o delicado poeta também era um crítico implacável dos ideais modernos. Ele está se referindo a Leopardi. A simpatia de Leopardi, escreve John Gray, tendia para um mundo antigo, cujo, ele está falando em relação ao mundo moderno, né? A simpatia de Leopardi se dirigia para lá, tendia para o mundo antigo, cujo modo de vida ele considerava mais propício à felicidade. Mas em momento algum, Leopardi imaginou que esse mundo pudesse ser revivido. Em sua visão, a civilização moderna é movida pela ampliação do conhecimento. Sabendo mais que qualquer geração anterior, a humanidade descartou as ilusões do passado, inclusive a religião. Mas em si mesma, essa recusa da religião é em parte um subproduto do cristianismo, E o resultado é a geração de ilusões ainda mais danosas. Vamos com calma aqui, ok? Vejam. Recusar a religião é um subproduto do cristianismo. Quer dizer, pela maneira como o cristianismo foi exercido, isso gerou, como um dos elementos dele mesmo, esse afastamento da religião. Em parte, não é? Mas vamos ver isso mais de perto. O hábito da investigação cética gerou uma condição paralisante da incerteza, que o cristianismo pretendia curar. Os cristãos consideravam que sua fé mostrava a verdade ao mundo antigo, salvando-o da dúvida. Ok? Quer dizer, o mundo antigo que ele fala? Ele está falando dos gregos, dos filósofos, que implantaram a dúvida, a incerteza, o questionamento e tal. O cristianismo diz e vem, não, para aí, dá ordem nas coisas, nós temos uma verdade sim, temos isso sim, as coisas funcionam dessa forma sim. Então ele diz, mas para Leopardi era exatamente o contrário. Vamos ler literalmente o que Leopardi coloca sobre isso. O que estava destruindo o mundo antigo era a falta de ilusões. Então vejam, chega a filosofia, Platão, Aristóteles, a filosofia grega, e começa a acabar com o elemento da mitologia. Isso é mitologia, isso aqui agora é filosofia. Muito bem. Então ele diz, o que estava destruindo o mundo antigo era a falta de ilusões. O cristianismo salvou não por ser a verdade, mas por ser uma nova fonte de ilusões. E os efeitos que gerou, entusiasmo, fanatismo, sacrifício magnânimo e heroísmo, são os efeitos habituais de qualquer grande ilusão. Não estamos examinando aqui se é verdadeiro ou se é falso, mas apenas que isso nada prova em seu favor. Mas como é que ele veio a se estabelecer em meio a tantos obstáculos? Ninguém será capaz de entender o coração humano se não reconhecer o enorme alcance de sua capacidade de se iludir, mesmo quando vá de encontro a seus próprios interesses ou a frequência com que ama exatamente aquilo que obviamente é danoso para ele. Então John Gray explica, o avanço da razão tem como efeito debilitar ilusões necessárias para a civilização. Quanto mais a razão anda, mais as ilusões recuam. Cuidado com as armadilhas conceituais, ok, pessoal? Lembrem que em filosofia clínica, vocês estão bem aptos a isso e identificam nos consultórios, por vezes a própria razão se torna ilusão, né? A própria razão faz invencionices e interpretações errôneas, por exemplo, as falácias e sofismas, e nesse caso pode ter debelado uma ilusão para se instituir como uma nova ilusão, ainda que diga que não. Isso aí é. As falácias e sofismas são pródigos nisso. Bem, segundo Leopardi, prossegue o John Gray, o advento do cristianismo foi uma reação a um excesso de dúvida. Muitos dos filósofos antigos se inspiravam em ideias de uma ordem invisível das coisas. Pitágoras, Platão e seus discípulos acreditavam que havia uma harmonia oculta, além ou por trás do fluxo de acontecimentos humanos. Mas a dúvida sistemática praticada por esses filósofos se revelou mais poderosa que suas visões místicas. Vamos lá. Esses filósofos, Platão, estudamos muito Platão em filosofia clínica, não é? E suas escolas derivativas. Pois bem, então o John Gray está nos explicando e aprofundando o que estamos vendo, dizendo que essas escolas, eles acreditavam, os pitagóricos, os platônicos, que havia sim uma harmonia oculta. Só que todo esse elemento que se abria para eles foi ultrapassado pela dúvida sistemática, não é? Quer dizer, qualquer concepção mística caiu por terra diante da racionalidade que a ultrapassou. John Gray explica, e o resultado foi um estado de caos interno que exigia uma ilusão nova e mais potente. Ou seja, naquela ocasião a razão, a racionalidade não era suficiente para dar respostas para o que a vida na época, na ocasião, preconizava. Então a maneira de fazer isso foi, vamos colocar uma nova ilusão necessária para conviver com essa razão. Olha só, conviver, não poderia mais erradicá-la. A racionalidade veio para ficar, está conosco até hoje. Então, essa nova ilusão que viria teria que conversar, se entender de algum jeito com essa racionalidade, com essas ilusões. Ele diz, assim como o cristianismo foi uma reação aos ceticismos, as fés seculares são uma reação à decadência do cristianismo. Lutando por escapar do mundo que a ciência revelou, a humanidade se refugiou na ilusão de que a ciência lhe permite refazer o mundo à sua imagem. À medida que um homem se afasta de sua fé, o que encontra na ciência, não, a física explica tal coisa, agora a química, a biologia já mostra que tal coisa é assim. Isso faz com que ele troque, ele vá se afastando de sua religião e vá entrando nisso, que é a sua nova religião. É uma maneira de conversar esses elementos, ok? A ciência lhe permite refazer o mundo à sua imagem. Uma das características da visão de mundos de Leopard é seu intransigente materialismo. Tudo o que existe é um tipo de matéria, acreditava Leopard. Inclusive o que chamamos de alma. Relutamos em abrir mão da distinção entre matéria e mente porque não somos capazes de imaginar a matéria pensando. Mas para Leopard, o fato de pensarmos mostra que a matéria pensa. Considera-se em geral, prossegue John Gray, que um materialista como Leopard deveria rejeitar a religião, mas não era essa sua visão. Sem dúvida, a religião era uma ilusão, mas ele sabia que os seres humanos não podem viver sem ilusões. Leopard criticava o cristianismo, porém suas objeções não eram tanto intelectuais, mas morais e estéticas. Ele atacava a religião cristã por causa de seu impacto na qualidade de vida, depreciando o mundo natural em nome de... Vejam, essa parte é a justificativa, tá? Por que que Leopard atacava? Ele diz, olha, ele achava que o cristianismo, ele depreciava o mundo natural, as árvores, as pedras, o sol, as flores, em nome de um reino espiritual. Ele, então, aqui prosseguindo na interpretação de John Gray, o cristianismo não podia deixar de ser hostil à felicidade dessa forma. Vamos traduzir. Se você vai tomar um banho de rio, um banho de mar, se você vai colher uma flor e você tem prazer nisso, quer dizer, e isso é descredenciado em prol de um mundo espiritual, é dessa forma que Leopard entendia que a nossa religião nos faz afastar da felicidade. Então vem a máxima de Leopard. O homem era mais feliz antes do cristianismo que depois dele. Assim escreveu Leopard. Entendem o argumento do autor? Leopard, muitas páginas depois, vai fazer uma síntese de tudo isso, dizendo que a religião é tudo o que nós temos para escorar o miserável e cambaleante edifício da atual vida humana. Como a ciência avança e cada vez mais isso se torna questionável, muitos dos seres humanos fizeram o quê? Migraram para esta nova religião chamada ciência. Ok? E começaram... Isso é tão curioso que, olhem, vamos ver se isso que o John Gray coloca como uma proposta, se isso encontra alguns contrastes na clínica. Por vezes... Apenas como uma ilustração, você está atendendo uma pessoa, ok? E essa pessoa diz que acredita que há uma vida depois da morte, o que é uma vida eterna, o que a alma vai durar para sempre, o espírito dura para sempre, etc. E aí a pessoa diz, olha, inclusive há comprovações sobre isso, há relatos assim, há estudos assados. Essa argumentação é uma argumentação que tenta respaldar pela ciência a fé. Por quê? Para validar a sua fé, você precisa recorrer à ciência. Isso não testemunha de você que a sua fé só vai valer se a ciência a justificar? Que tal se você dissesse, não é fé, não preciso, não tem como traduzir isso em ciência. A fé vale por si mesma. Tal como a pintura de arte, você olha, contempla, lê, está, ela se explica por si. Agora, se você quiser dizer, bom, essa pintura, esse quadro de Rembrandt, ele quer dizer que isso é verdade ou que isso é mentira? Você diz, não, mas não se trata disso. Lembra o quadro do filósofo de Rembrandt, que tem aquela luz que entra pela janela e o filósofo está em posição contemplativa, uma obra belíssima? Não se trata de ser verdade ou mentira, se trata de uma obra de arte que se traduz pelo que nos concerne, pelo que nos diz respeito. Não quer dizer. Agora, se quiser pesquisar isso pelo crivo da veracidade ou não, ciência ou não, outra coisa, daí você já está tentando atrelar coisas. Lembrem que como cada um de nós tem uma estrutura de pensamento única e diferente, para alguns, quando você atrela religião, religiosidade à ciência, você destrói as duas coisas. Alguns ficam sem nada. Outros fazem validar uma coisa pela outra. Então, alguns, por exemplo, podem fazer validar a ciência pela fé ou o contrário. Outros não vão querer e não podem fazer isso. São avessos, eles não misturam esses elementos estruturais. Então, essa pessoa dirá, olha, sinto muito. A fé é isso, a ciência é uma outra coisa. Não há termo de tradução. Ok, essa pessoa pensa e entende desta outra forma. Na clínica, por favor, considerem quando fizerem a historicidade de uma pessoa, analisarem a estrutura do pensamento desta pessoa, como isso se passa na pessoa. Para terem um parâmetro, não é? Não é o filósofo que a priori dirá o que é e o que não é. O filósofo vai trabalhar na clínica com o outro, e é do outro que surgirá isso, não de nós. Okay? O John Gray não é um filósofo clínico, ele é um filósofo. Como filósofo, ele está nos colocando esse mosaico com uma crítica muito, muito séria, muito grave sobre o que se passa nos nossos dias, nas nossas questões. Então, quando ele retorna e aprofunda essa questão a partir de Leopardi, ele diz, em sua convicção de que a humanidade pode se emancipar das limitações naturais, recorrendo à força de um conhecimento crescente, o pensamento gnóstico informa boa parte da ciência moderna. Vamos repetir essa parte? Veja. Em sua convicção de que a humanidade pode se emancipar das limitações naturais, ou seja, doenças, velhices, não é, fome e outras coisas. Quer dizer, na convicção de que podemos ultrapassar isso, tá? Recorrendo ao conhecimento crescente, o pensamento gnóstico agora informa boa parte da ciência moderna. O que era então gnose caminha rapidamente para o elemento ciência, numa tradução, ora maior, ora menor. Então ele prossegue dizendo, mas uma recusa semelhante da limitação pode ser encontrada em correntes de pensamento hostis à ciência. O movimento romântico também afirmava que a humanidade pode refazer o mundo, embora não pela força da razão. A vontade é que permitiria à humanidade se impor à sua condição natural. Se essa vontade fosse suficientemente forte, até a morte poderia ser vencida. Ele cita aqui uma crônica de Edgar Allan Poe, como um exemplo disso que ele acaba de colocar. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. John Gray, páginas e páginas à frente, nos traz outros autores e outras analogias. E em algumas delas, ele redimensiona as proposições, os espaços. Anotei para vocês aqui, depois de Leopard, bem adiante, quando ele fala dos golem, da nossa... vejam como ele coloca. A ideia de que os seres humanos poderiam criar uma espécie superior veio à tona reiteradamente ao longo do século XIX. Frankenstein, ou O Moderno Prometeu, de 1818, de Mary Shelley, explora como seria para um ser humano comportar-se feito um demiurgo. Tendo publicado o livro, quando Leopard escrevia, Shelley admitia que qualquer homúnculo desse tipo só poderia ser uma encarnação monstruosa do orgulho humano. Claro que ele se referia à época dele, não é? E Frankenstein é isso, são retalhos que não formam propriamente um ser humano, mas uma monstruosidade, né? Ele diz que esses dois autores estiveram juntos num período na Itália, mas nunca chegaram a ter contato e provavelmente nunca um leu o outro também. Só que dessas tentativas desastradas houve outras coisas que não eram, esse modo de achar que nós, ao tentarmos transcender a nossa existência, construindo elementos nossos por espelhos, mas mais aprimorados, alguns outros não pensavam nisso como quem mira o Frankenstein. Vejam aqui o que escreve nessa parte. O Golem, do escritor ocultista austríaco Gustav Meyrink, é outra ficção desse gênero. Segundo Jorge Luiz Borges, o livro de Meyrink era a história de um sonho. Dentro desse sonho existiriam outros sonhos. Criar uma humanidade superior é um sonho cujo absurdo passa despercebido até que a realidade ou outro sonho acabe com o ser imaginário. Dentro desses elementos, ele explica o seguinte: a erradicação do mal pode gerar uma nova espécie, mas não aquela que tinham em mente seus inocentes criadores. Os seres humanos são dotados de muito pouco autoconhecimento para serem capazes de criar uma versão superior de si mesmos. Borges deu continuidade à ideia de que uma nova humanidade poderia ser criada pelo sonho em uma de suas ficções mais ricas, chamada As Ruínas Circulares. É a história de um mago itinerante que encontra um lugar para dormir em um túmulo nas ruínas do santuário do deus do fogo. O propósito que, aqui citando literal, o propósito que o guiava não era impossível, embora fosse sobrenatural. Ele queria sonhar um homem, queria sonhá-lo com meticulosa perfeição e inseri-lo na realidade. Fecha aspas. Um dos textos famosos do Jorge Luiz Borges, né? Agora, essa relação que parece causal e proposital, a transcendência se institui, e ele vai citar muitos outros autores aqui. Ele cita um trabalho do cineasta russo Tarkovsky, belíssimo, no qual ele faz uma adaptação para o filme, que é mais ou menos assim. Observem, eu vou alterar algumas coisas para caracterizar mais próximo dos propósitos do nosso trabalho aqui, esse trabalho do Andrei Tarkovsky, cineasta russo. É autor do Solaris, lembra? De 72. Quando nós falamos de seres extraterrestres que passam por aqui, é usual que consideremos que eles têm um interesse em nós, de alguma forma. Há toda uma literatura, né? Desde 2001, Odisseia no Espaço, tantas coisas. Seja quando vamos lá fora visitá-los ou quando eles vêm, sempre há esses propósitos de benefícios mútuos, de trocas. Já consideraram, por exemplo, que pode acontecer de eles não terem qualquer interesse em nós? Considerem, por favor, um filme, considerem uma dessas partes na qual o que acontece é uma passagem de uma dessas espaçonaves por aqui, como quem vai fazer um piquenique. Então eles vêm, mexem nas coisas, não tem qualquer interesse específico e seguem viagem e vão embora. Mas como subproduto disso que eles mexeram, podem surgir criaturas inteligentes, podem surgir modificações no ambiente, que às vezes é fortuita, por acaso. Às vezes é decorrência de algo que eles deixaram para trás e nem queriam, não sabiam onde já tirar, jogaram aqui. Essa é a metáfora em Tarkovsky, ok? Que fere nossa vaidade, né? Fere a nossa primogenitura com relação à transcendência do universo e outros elementos mais. Chegamos então à parte final do nosso trabalho, tá bem? Na parte final, nós vamos trabalhar das hiper-marionetes, ou seja, daquelas super-marionetes. Vamos dar uma olhadinha nisso. Em seu romance anti-utópico sobre um país fictício, publicado anonimamente em 1872, o romancista vitoriano Samuel Butler cita alguém por ele identificado como outro escritor, que na verdade era ele mesmo, afirmando: "Não há segurança contra o supremo desenvolvimento da consciência mecânica no fato de que as máquinas possuírem pouca consciência. Um molusco não tem muita consciência. Reflitamos no extraordinário avanço feito pelas máquinas nos últimos séculos, notando como os reinos animal e vegetal avançam lentamente. As máquinas mais altamente organizadas são criaturas não tanto de ontem, mas dos 5 últimos minutos, por assim dizer, em comparação com o tempo passado." Olha, um texto de 1872, mostrando essa discrepância em desacelerações e velocidades. John Gray escreve: "Quando Butler escreveu esse trecho um século e meio atrás, a ideia de uma máquina consciente devia parecer tão fantástica que nem merecia ser levada em consideração. Hoje, há quem espere que essas máquinas estejam entre nós dentro de algumas décadas. Seria absurdo questionar o aumento do conhecimento científico que nos possibilita imaginar máquinas assim. Mas como poderá sua chegada afetar a maneira como nos vemos? Acaso as veremos com mecanismos estúpidos imitando com habilidade a nossa consciência humana? Ou aceitaremos que dispõe de algo parecido com a nossa autoconsciência?" Vejam. O que quer que venhamos a decidir sobre isso, as respostas não nos serão dadas pela ciência. Pode parecer curioso que a ciência nos possibilite fazer máquinas assim, mas não seja capaz de nos dizer o que foi que fizemos exatamente. Mas a ciência não fornece nenhuma imagem definitiva das coisas. A prática da investigação científica tem sido acompanhada de muitas diferentes visões de mundo. Entre os cientistas do Renascimento, a ciência e a magia eram aliadas muito próximas. Sem que o soubessem, alguns dos pensadores científicos mais militantes do século XX adotaram uma visão das coisas que é essencialmente gnóstica. Hoje em dia, nada está investido de tanta autoridade quanto a ciência, mas, na verdade, não existe nada como a visão científica do mundo. A ciência é um método, não uma visão de mundo. O conhecimento se expande em velocidade acelerada, mas nenhum avanço da ciência será capaz de nos dizer se o materialismo é verdadeiro ou falso, ou se os seres humanos são dotados de livre-arbítrio. A crença de que o mundo é formado de matéria é uma especulação metafísica e não uma teoria suscetível de ser testada. A ciência pode ser capaz de explicar os acontecimentos em termos de causa e efeito, em certas explicações, pode ser capaz de formular leis da natureza. Mas o que significa o fato de algo causar algo mais? E o que é uma lei da natureza? São perguntas para a filosofia ou para a religião, mas não para a ciência. Ou seja, o John Green, esse pensador John Green caminha em direção agora à ética, né? Abertamente para a ética. Ao fazer essa separação e mostrar os limites da ciência, ele redimensiona o espaço, coloca a ciência no seu devido lugar existencial, não que ali fique. Dependendo da estrutura de pensamento, vocês sabem, acabamos de ver nas ilustrações há pouco. E eu gostaria de terminar exatamente com essa questão ética, que é onde John Gray caminha e encerra sua obra. Ele nos coloca da seguinte maneira, tratando da ética, ok? Como poderá viver o fantoche? Caberia supor que um fantoche não tem escolha na questão, mas a hibermarionete, criatura semelhante ao títere, que em consequência dos acidentes da evolução adquiriu autoconsciência, está fadada a viver como se decidisse o que faz. De vez em quando, pode entrar em modo contemplativo, encarando a vida como algo que lhe foi dado. Mas quando o fantoche age, não pode deixar de se sentir livre. Vejam a relação que ele faz no encerramento da obra. Compara aquelas marionetes lá no início, aqueles bonequinhos, as hibermarionetes, as nossas inteligências artificiais, os nossos computadores, softwares, programas e tudo que está vindo aí. Em algum momento, algumas delas podem adquirir isso que nós chamamos de consciência ou algo similar. Talvez nem saibam, talvez nem nós saibamos. Ou será que estamos dentro da nossa onipotência tão seguros enquanto brincamos de demiurgos que algo assim não pode acontecer? Então, ele coloca, as hibermarionetes têm irredutivelmente muitos pontos de vista divergentes sobre a maneira como deveriam viver. Como esses fantoches pensantes são iguais, sob certos aspectos, em qualquer lugar, alguns valores são humanamente universais. Ser torturado ou perseguido é ruim, qualquer que seja a cultura a que se pertença. Ser objeto de atenção e gentileza é bom, mas esses valores muitas vezes estão em conflito uns com os outros e com as virtudes específicas de diferentes modos de vida. Os valores universais não redundam de uma moral universal. Bom, isso aí você vê comparando povos, não é? O que para um povo é um valor supremo, a democracia, para outro não é. Para outro é uma tortura, é um elemento de escárnio, de corruptela dos valores mais profundos. E agora? Não é? É isso que ele está falando. Para Sócrates, quem conhece a verdadeira natureza das coisas não pode deixar de ser bom. A crença de que os seres humanos deixam de levar a boa vida por ignorância reaparece no pensamento moderno. À medida que aumenta o conhecimento científico, acreditam muitos hoje, aumentará também a bondade humana. Em Sócrates, essa crença no poder salvador do conhecimento expressava uma fé metafísica. Se uma pessoa sábia não podia deixar de ser boa, era por se identificar com uma ordem perfeita das coisas que existia além do reino dos sentidos. Quem lê apenas histórias convencionais da filosofia jamais saberá que o santo do racionalismo consultava oráculos, buscava significado em sonhos e obedecia a um guia interno a que se referia como a voz de Deus. Sócrates nunca abriu mão completamente do antigo xamanismo grego, mas suas insinuações iam muito além dessas crenças e práticas. Afirmando que nada sabia ao certo, ele jamais duvidou que o mundo fosse racional. No fundo da crença socrática na razão, está uma equação mística do verdadeiro e do bom. Esquecidas ou negadas suas origens, ela se tornou a base do racionalismo ocidental, a versão oca do ensinamento de Sócrates, que Nietzsche zombeteiramente chamava de socratismo. Felizmente, não havia apenas filosofia na Grécia Antiga. Os trágicos gregos expressavam uma versão mais verdadeira da experiência humana. Virtude e raciocínio não bastam para que os seres humanos levem uma vida digna. Nesse contexto, ele vai encerrar trazendo os elementos judaicos cristãos e nos propõe o problema ético em torno desses elementos. Se o nosso caminho para o desenvolvimento, ou para a própria existência, não propriamente para o desenvolvimento, agora começa a flexibilizar e não mais nos coloca no centro das questões, se gradativamente abrimos mão do nosso antropocentrismo e questões como estas que vimos hoje começam a se colocar, é urgente e cada vez mais urgente que conversemos sobre essas novas proposições, sobre esses novos elementos éticos, sobre um novo modo de existência de outras criaturas e que utilizemos, claro, da nossa área aqui, que é a filosofia clínica, nessas conversações, sobretudo a partir do consultório. Não é? Cada vez mais questões como essas aparecem por lá, seja nas interseções com outras pessoas e seres. Não é? Há pessoas que hoje têm interseções de estruturações muito mais profunda com vegetais do que com outros seres humanos, com animais do que com outros seres humanos, com seres transcendentes do que com outros seres humanos. E há pessoas que já se destituíram das prerrogativas e estão muito longe de posar e de construir elementos que lembram os demiurgos que o autor nos coloca como advertência. Chegamos ao final da nossa aula, vou desligar o gravador para que vocês coloquem então as questões finais e as considerações.